seus universos favoritos em podcast.
Fala, ouvintes da Áudio Ativo. Eu me chamo Felipe Galeno e esse é mais um Zona Geek, o programa que você fica por dentro de todas as novidades do mundo da cultura e do entretenimento. Para começar o programa de hoje, como sempre, vamos com as principais notícias de cinema, festivais e premiações, comigo mesmo. A Netflix anunciou na última semana que Bird Box, seu popular suspense estrelado por Sandra Bullock, ganhará um filme derivado em espanhol. A empresa informou que a nova produção não será uma sequência, e sim um spin-off, ou seja, a trama vai se passar no mesmo universo do longa de 2018, mas não terá uma relação direta com o original. As filmagens do novo longa devem começar ainda esse ano lá na Espanha, e a direção fica a cargo da dupla Alex e David Pastor, do filme A Casa. House of Gucci, o novo longa do cineasta americano Ridley Scott, finalmente ganhou suas primeiras imagens na última semana. As fotos oficiais revelaram os visuais de Adam Driver e Lady Gaga na pele de Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, figuras reais que protagonizam a trama. Além de Gaga e Driver, o ator Jared Leto também está no elenco e seu visual também acabou sendo divulgado através de fotos flagradas dos bastidores, onde Leto aparecia quase irreconhecível por conta de um pesado trabalho de maquiagem. House of Gucci vai acompanhar a história real do assassinato do estilista Maurizio Gucci e tem previsão de lançamento para o dia 21 de novembro ainda desse ano. E agora falando sobre premiações, foram anunciados na última segunda-feira, dia 15, os indicados ao Oscar 2021. Em um ano de cinemas fechados e com predomínio dos streamings, o estúdio que conquistou a maior quantidade de nomeações foi a Netflix, que emplacou nada mais nada menos que 18 títulos indicados em categorias diversas, além de ser a produtora do filme mais lembrado da lista, o longa Mank, que recebeu 10 indicações. Entre outros destaques, está a indicação póstuma de Chadwick Boseman a melhor ator por A Voz Suprema do Blues e a presença de duas mulheres na categoria de melhor direção, Chloe Zhao e Emerald Fennell, cineastas responsáveis por Nomadland e Bela Vingança, respectivamente. Na categoria principal de melhor filme, a disputa vai ficar entre 8 longas: Minari, Mank, Os Sete de Chicago, Judas e o Messias Negro, Nomadland, Bela Vingança, Meu Pai e O Som do Silêncio. A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 25 de abril, presencialmente lá em Los Angeles, e com transmissão aqui no Brasil pelo canal de TV por assinatura TNT. O South by Southwest, festival de cultura e tecnologia que acontece anualmente no Texas, Estados Unidos, iniciou sua edição 2021 na última terça-feira, dia 16 de março, de forma 100% online. O evento é conhecido por discutir tendências da cultura digital e da tecnologia, mas também conta com diversas exibições de estreias do cinema e da TV. O principal destaque dentre a seleção de filmes exibidos no festival esse ano é Medida Provisória, longa-metragem brasileiro dirigido pelo ator Lázaro Ramos, que já vinha conquistando espaço em mostras de cinema internacional lá nos Estados Unidos e agora estreou no South by Southwest na última terça-feira. O longa já vem chamando a atenção da crítica e sendo elogiado por algumas revistas internacionais, apesar de ainda não ter previsão de estreia no Brasil. O evento online acontece até o dia 21 de março. E agora nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que rolou nas últimas semanas no mundo dos programas de TV e das séries. Quem traz as atualizações é a nossa repórter Juliana Furtado.
O spin-off de The Boys já está ganhando um recorte. A história irá se passar em uma espécie de faculdade para super-heróis bancada pela Vogue International. Já tem duas atrizes confirmadas, são a Jess Sinclair e a Lizzie Broadway. As filmagens do revival de iCarly já começaram e foram confirmados 13 episódios na temporada. O trailer final de Falcão e Soldado Invernal foi lançado deixando todos com altas expectativas para o lançamento. Além de emocionar os fãs mostrando a memória e o legado do Capitão América, a temporada mostra que a aventura de Sam e Bucky não será tão fácil. A primeira temporada terá 6 episódios e vai se passar em um cenário pós-Vingadores Ultimato, quando Steve Rogers entrega o escudo do Capitão América para o Sam. O primeiro episódio estará disponível nesta sexta-feira, dia 19 de março, na Disney+. Muitos atores já deram adeus à série Lucifer, que está na gravação de suas cenas finais da última temporada. A atriz Leslie Ann Brandt, intérprete de Maisie, deixou os fãs com ansiedade ao afirmar que o final será bem emocionante. Já sabemos que a última temporada abordará o tema do Black Lives Matter. E apesar da sexta temporada já estar sendo gravada, a quinta não foi lançada na plataforma da Netflix. Para os fãs de esporte a motor, a terceira temporada de Fórmula 1 Dirigir para Viver chegará na Netflix nesta sexta-feira, dia 19. Grandes pilotos como Lewis Hamilton vão encarar a busca pelo pódio dentro do cenário da pandemia, que transformou os rumos das competições. As grandes expectativas para os lançamentos da Netflix estão no final do mês, com a estreia de Os Irregulares de Baker Street, que retrata Londres no século XIX e a jornada de um grupo de jovens que buscam solucionar crimes sobrenaturais, sob o comando de Dr. Watson e o nosso famoso Sherlock Holmes. A série estreia dia 26. Dia 31 temos o tão aguardado lançamento de Eu Vi, América Latina. Dos criadores de La Casa de Papel, a série é em forma de thriller, onde pessoas reais contam suas próprias histórias envolvendo fantasmas. A série recria eventos sobrenaturais e paranormais. Quem fala é Juliana Furtado e você está ouvindo a Audiativo.
Olha, confesso que desses lançamentos, o que eu mais espero é o de Falcão e Soldado Invernal. Acho que pode ser uma ótima oportunidade para a Marvel explorar um pouquinho mais aquele território de thriller político que eles chegaram a insinuar lá no Capitão América 2. E agora o nosso repórter Pedro Eduardo traz pra gente tudo que é de novo no universo dos games.
Fala galera da Audiativo, novidade dos games aqui. Undertale, o aclamado jogo indie, chega pela primeira vez ao Xbox, e é pelo Game Pass. Demorou quase 6 anos, mas a versão de Undertale para Xbox finalmente chegou. O jogo está disponível para Xbox One e Xbox Series X e Series S desde terça-feira para compra e através do Xbox Game Pass. O jogo no Xbox não vai ter cross-save com a versão de PC, que pode ser adquirida pela Microsoft Store desde julho de 2019. De acordo com o anúncio, essa nova versão terá conteúdo exclusivo, assim como as outras vezes que o jogo foi lançado para consoles. Em setembro de 2020, o jogo completou 5 anos de seu primeiro lançamento, em 2015. No ano seguinte, em 2016, Undertale ganhou uma versão para Linux. Já para os consoles, o game desenvolvido pelo dev Toby Fox chegou ao PlayStation 4 e PS Vita em 2017 e Nintendo Switch em 2018. Misturando elementos de RPG e combate em Bullet Hell, Undertale conta a história de uma criança humana que vai parar em um mundo subterrâneo isolado com uma infinidade de monstros que podem ser derrotados ou virar seu amigo e te ajudar em sua missão de voltar para a superfície. Finalmente os caixistas vão poder jogar esse jogo, hein? Outriders. O novo jogo chegará ao Xbox Game Pass no lançamento. Confirmando as suspeitas, Outriders chegará ao serviço do Xbox no dia 1º de abril, que é a data oficial de lançamento do game de ação online da produtora People Can Fly. O jogo estará disponível para os assinantes do Game Pass nos consoles Xbox One e Xbox Series X e Series S, e também em dispositivos tablets Android via Cloud Game, que está na versão beta atualmente. Tudo isso foi dito no anúncio feito nesta segunda-feira, dia 15, no Xbox Wire, site oficial da plataforma. Outriders, uma produção da People Can Fly, de Bulletstorm e Gears of War Judgment, publicada pela Square Enix, é um jogo de ação e aventura ao estilo de Destiny e The Division, que promete ter todo o seu conteúdo disponível já no lançamento, mas que pode receber novas expansões no futuro, dependendo do sucesso com a comunidade. Uma demonstração gratuita está disponível para download. Todo o progresso do jogador na demo será transferível para a versão completa do game. Dublado em português, o jogo sai, repetindo, em 1º de abril, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, e os já citados Xbox One, Xbox Series X, Series S e, posteriormente, para a plataforma Google Stadia. Crystal Dynamics. Ao que tudo indica, o estúdio por trás do reboot bem-sucedido da série Tomb Raider e do lançamento controverso de Marvel's Avengers seria trabalhando em um novo jogo de alto orçamento. O indicativo do novo AAA da Crystal Dynamics vem por meio de uma listagem de vaga para designer de câmera de gameplay para um novo jogo do AAA em estágios iniciais. As especificações são bem genéricas, mas a vaga para um designer nesse tipo de mecânica sugere um jogo em terceira pessoa e possivelmente de ação. A vaga aberta é para trabalhar no estúdio Crisis Dynamics em Redwood City, na Califórnia, ao sul de São Francisco. Atualmente, o estúdio vem tentando consertar o jogo Marvel's Avengers, o que torna bem interessante pensar qual será o próximo grande projeto da Crystal Dynamics. PlayStation VR. Em fevereiro, a Sony revelou que um novo PlayStation VR estava em produção e que contaria com um controle inédito para a plataforma. Agora, via PlayStation Blog, a empresa revelou oficialmente o design desses consoles, que implementam diversas tecnologias do DualSense de PlayStation 5, além de outras específicas para o sistema de realidade virtual. O novo periférico controle com design circular e ergonômico busca não apenas ser uma ferramenta para interagir em VR, mas criar um senso profundo de presença, seguindo propostas similares às aplicadas ao DualSense, tornando a experiência em jogos cada vez mais imersiva. O formato esférico que engloba a mão inteira permite que o jogador segure os controles de forma natural, promovendo um alto nível de liberdade de movimentos. Pensando também no conforto e na ergonomia, os novos dispositivos VR possuem um peso balanceado, projeto que levou em conta diferentes tamanhos e formatos de mãos para atender um público maior sem ser desconfortável. Assim como o DualSense, cada controle VR também está equipado com gatilhos adaptativos, com os mesmos mecanismos para aplicar diferentes tensões de acordo com a tarefa sendo realizada nos jogos. O controle de vibração proprietário de resposta tátil do DualSense também está presente, sendo possível reproduzir as sensações da tela, além de ter sido implementado um sistema de detecção de toque nos dedos, permitindo que o mapeamento da mão em diferentes áreas do controle possibilite movimentos mais naturais dentro dos jogos. O novo headset VR rastreia os movimentos através do anel da base dos novos consoles, e em termos de configurações de botões, ambos os controles trazem um analógico, um botão de ombro e um gatilho, enquanto os botões triângulo e quadrado estão localizados apenas no controle esquerdo e círculo e X apenas no controle direito, por cada um possuir uma função específica padrão em jogos VR. O novo controle de VR foi desenvolvido do zero pela equipe de engenheiros da Sony, para garantir que a evolução desse formato corresponda com as ambições da empresa para inovar ao máximo na nova geração. Protótipos do novo sistema VR da Sony estarão disponíveis em breve para os desenvolvedores, que poderão testar todas essas funções e produzir títulos cada vez mais imersivos e com cada vez menos limitações às suas equipes criativas. Gamescom. A principal feira de games da União Europeia retornará em 2021, com formato híbrido entre apresentações remotas e evento presencial, entre os dias 24 e 29 de agosto, em Colônia, na Alemanha. No dia 24 será realizada a transmissão ao vivo da Gamescom Opening Night, comandada por Geoff Keighley, do Game Awards, que promete uma série de anúncios de jogos e outras novidades. Segundo a organização, a Gamescom deste ano terá elementos presenciais e digitais, com a participação do público, de desenvolvedores, artistas e publishers. Para Oliver Fries, COO da Commerce, que sedia a feira, o objetivo é oferecer aos fãs dos games presentes em Colônia e online ao redor do mundo uma plataforma muito atraente e um evento seguro para visitantes e expositores. O executivo explica que Commerce adotou medidas de segurança sanitária com sucesso em eventos menores e que elas serão seguidas também na Gamescom 2021. Eventos híbridos vão dar forma ao futuro, concluiu ele. Bem, galera, essas foram as novidades do mundo dos games. Espero que tenham gostado e até a próxima. Eu sou Pedro Eduardo para a Web Rádio Audioativo.
Bem, pelo menos para mim, que não entendo muito de videogame, esse visual novo do controle do PlayStation VR parece um pouquinho bizarro. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. E por último, é hora de ouvir as principais atualizações do mundo da tecnologia com a nossa repórter Ana Paula Jaume.
Para começar as notícias de tecnologia do programa de hoje, um robô fez a primeira tatuagem de forma remota no mundo. Usando uma rede de internet 5G que conectava o aparelho, o tatuador fazia o desenho em um manequim que estava ligado a uma atriz holandesa. O braço robótico foi projetado do zero pela empresa de soluções técnicas criativas Demil. A maior parte das peças foi feita com a ajuda de impressoras 3D. o tempo total de trabalho foi de cerca de 6 semanas. Na semana passada, uma obra de arte foi vendida por quase 70 milhões de dólares, o equivalente a quase 389 milhões de reais. Com a autoria de um artista norte-americano, a obra é uma colagem de 5 mil imagens feitas diariamente ao longo de 13 anos. Essa foi a primeira venda pela Christie's, uma das primeiras casas de leilão do mundo, de uma obra que não existe fisicamente. Na quarta-feira, dia 17, o Facebook anunciou que vai punir pessoas que desrespeitarem as regras, as diretrizes da comunidade da rede. O usuário que publicar esse tipo de conteúdo vai ser suspenso do Facebook por um período determinado. Agora, se alguém tentar entrar em um grupo que violou as normas, uma notificação vai aparecer como alerta. No dia seguinte, a rede social de Mark Zuckerberg divulgou o desenvolvimento de uma pulseira inteligente que vai possibilitar controlar o futuro óculos de realidade aumentada da empresa. A pulseira ainda está em fase de testes, mas a empresa já adiantou que ela vai detectar sinais nervosos visando interpretar gestos complexos das mãos. Mas tanto a pulseira como o óculos só devem se tornar realidade mesmo daqui a 10 anos. E também tem novidade no Instagram. Na última terça-feira, dia 16, a rede anunciou novas medidas de proteção a menores de idade. Com a mudança, a plataforma vai mostrar avisos de segurança com alerta ao lidar com desconhecidos. O Instagram vai impedir que adultos mandem mensagens diretas para menores de idade que não seguem eles, mostrando uma notificação que vai falar que o recurso encontra-se indisponível para certas contas. Bom, essas foram as notícias, as últimas novidades do mundo da tecnologia. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo Zona Geek. Tchau, tchau! Eu sou Ana Paula Jaume, para a Web Rádio Áudio Ativo.
Achei bem interessantes essas medidas tomadas pelo Instagram. A gente sabe que não tem como tornar a internet um ambiente 100% seguro para as crianças, mas qualquer tentativa já é válida. Esse foi o Zona Geek dessa semana. Para continuar ouvindo Áudio Ativo, não deixe de entrar no nosso site, audioativo.com, ou nos pesquisar lá no Spotify, Web Rádio Áudio Ativo, para continuar acompanhando os nossos programas. E também não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, @audioativo.eco. É isso, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Zona Geek. Seus universos favoritos em podcast.